Fala galera ligada no podcast sobre futebol. Pois é, a gente teve dois sorteios aí da Champions League, né? Um não valeu, o outro foi para valer. Agora a gente refaz o podcast, a gente tinha começado, teve que parar. Agora a gente faz novamente, repercutindo aí as oitavas de final da Champions League. Hoje eu sou o Nicolas Franco, estou apresentando hoje, estou aqui ao lado do Paulo Rogério e do Júlio Velasco. Já já eles vão se apresentar. Antes, lembrando você que pode nos seguir nas redes sociais, arroba podcast sobre fute, tanto no Twitter quanto no Instagram. Salve, rapaziada!
Salve, Nicolas, salve, Júlio, salve, rapaziada de casa. Quem tá falando aqui é o Paulo Rogério. O UEFA nos pregou essa peça, né? E é engraçado porque a gente tava gravando a edição anterior e a gente não tinha terminado ainda, mas a gente tinha comentado na edição anterior da possibilidade da UEFA anular o sorteio, né? Só que a gente falou, não vai anular, né? Já tá tudo feito, já tem um Messi contra Cristiano Ronaldo, a UEFA não vai abrir mão disso, seria um papelão, né? Mas acabou que no meio da nossa edição a gente teve que parar tudo, esperar o novo sorteio, e aqui estamos nós de novo. Vamos lá agora falar do sorteio oficial.
Fala, Nicolas, fala, Paulo, galera aí que tá ouvindo a gente aí de casa, seja onde estiver, na rua e tal. Estamos aqui, né? No primeiro sorteio não tava só os amigos aí fazendo, e foi aquilo, né? Pendurou a roupa no varal, começou a chover, corre para tirar, e agora estamos aqui botando a roupa de novo. Nesse aqui eu tô conseguindo participar, vamos falar aí desse sorteio agora, o oficial, né? Finalmente. E é isso, Júlio Velasco aí, vamos que vamos para mais esse programa. Tamo junto.
Pois era, teve que rolar essa substituição aí, né? Saiu o Gustavo Laurindo, agradecendo e mandando um salve para ele também, porque se disponibilizou na nossa gravação original, que ia ser de manhã. Dessa vez ele não pode, na parte da tarde, então veio o Júlio Velasco dar essa moral pra gente. Então vamos começar, rapaziada. Agora para valer, hein? Oitavas de final, lembrando que esse sorteio teve uma regra, e por isso que deu a confusão toda, para quem não sabe. A regra é, times do mesmo país não podem se enfrentar, e equipes que estiveram no mesmo grupo também não podem se enfrentar. E aí, em um dos sorteios, Manchester United e Villarreal iriam se enfrentar. Só que aí, isso foi um erro. Não poderia o Manchester United cair no mesmo confronto com o Villarreal. Só que aí, depois disso, eles ignoraram completamente o Manchester United, trataram eles como um clube que já foi sorteado no sorteio, e aí colocaram ele por último. E aí, isso viciou e acabou comprometendo toda a idoneidade do sorteio. Eles optaram por fazer de novo. Algumas horas depois, a gente esperou, e agora vamos falar aqui, confronto por confronto, esses os que vão acontecer. Fala, Paulo.
E lembrando que quem começou fez esse requerimento, né, para refazer o sorteio foi o Atlético de Madrid, porque o sorteio anteriormente tinha dado Atlético de Madrid e Bayern de Munique, e o sorteio do Atlético havia sido logo depois desse vídeo Real e United aí no problema. Então a bolinha do United não tinha ido pro possível adversário do Atlético de Madrid, né? Aí o Atlético juntou o útil ao agradável, né? Viu que estava errado e viu que tinha se ferrado no sorteio, pegado o Bayern de Munique. Aí começou esse fuzuê todo. Lembrando, deixar uma crítica aqui, óbvio, né? Porque é o que mais a gente sabe fazer. O senhor Florentino Pérez, do Real Madrid, lembrando que anteriormente tinha dado Benfica e Real Madrid, e tinha sido o primeiro confronto sorteado. Então, esse confronto foi sorteado tudo certinho, sabe? Não teve nada de errado. O erro veio depois. Então, o Florentino Pérez foi contra refazer o sorteio, né? O Real Madrid postou uma nota enfurecida lá com a UEFA. Mas é uma grande hipocrisia, né? Afinal, há alguns meses atrás, o próprio Florentino Pérez queria criar uma Superliga com grandes confrontos, né? Aí agora, ele pega o PSG, mas ele estava preferindo enfrentar um adversário mais fraco, né? De menos hype.
É um brincalhão.
Potência. É uma hipocrisia, né?
É sempre ele, né, Florentino Pérez.
É porque nesse aí não tem o Tottenham, pô. Lá ele tinha convidado o Tottenham e tal, e aí ele queria. E eu vi isso, né? Ele ficou bolado, que ele queria enfrentar o Benfica, ele queria aquele primeiro sorteio. E, pô, e era cara de... Eu torci pra cair de novo contra o Benfica, porque era cara do... Pô, é uma motivação pros jogadores ali, né? Pro clube ali, português, chegar e mostrar seu valor, né? Pô, os caras queriam pegar a gente, então vamos agora, então. Vamos pra esse bagulho aí. Só que acabou pegando o PSG dessa vez e... Teoricamente é um joguinho mais complicado, né? E antes da gente começar, só confirmar que esse é o oficial, né? Não vai ter um terceiro sorteio, tá valendo esse, né? Porque, pô, olhei aqui, tá faltando Barcelona, Borussia Dortmund, esse é oficial, né? Eles não erraram de novo, não.
Aí foi incompetência mesmo desses clubes aí. Tá sentindo falta. Eles também gostariam de estar, mas eles estão na Europa League. Quem sabe no final a gente dá uma palhinha aí nos confrontos da Europa League, pelo menos para informar a galera. Então, se o requerimento for do Atlético de Madrid, ele deve estar satisfeito, né, com o confronto que ele pegou. Já já a gente fala sobre isso. Vamos pela ordem aqui do que foi sorteado. Salzburg e Bayern de Munique. Lembrando que o Salzburg anteriormente estava pegando o Liverpool e o Bayern estava pegando o Atlético de Madrid. Acho
Ai,
que para o
ser
Bayern.
azarado assim lá longe, filho.
Para o Bayern deu uma aliviada esse confronto. Agora para o Salzburg não adiantou muita coisa, não, hein?
É, o Salzburg, caraca, deu azar da vida. Se o Chelsea, que a gente vai falar daqui a pouquinho, deu a sorte da vida, o Salzburg deu azar da vida, né? Porque pega os dois dos melhores times da Europa, talvez. Dois que com certeza estão no top 3, sabe? De melhor futebol jogado na Europa. Então, acho que não muda muita coisa a projeção do Salzburg. É provável que caia, né? A primeira vez que avança as oitavas de final. E vai tentar fazer um jogo equilibrado, né? Mas acho muito difícil. O Bayern bem superior aí. Como já era superior no confronto anterior, tinha comentado no outro programa, contra o Atlético de Madrid seria o favorito. E aqui é ainda mais favorito.
Eu fico imaginando o humilde torcedor lá do Salzburg, né? Porque o Bayern deu uma escapadinha ali, né? O Bayern pegaria um Atlético de Madrid, caiu contra o Salzburg, que, pô, é mais preferível assim, né? De se enfrentar. E o Liverpool também acabou dando uma complicada. Imagina o torcedor do Salzburg mesmo lá, o raizão, vendo, pô, vamos pegar o Liverpool, mano. E ver que deu erro, pô, vamos refazer, ainda bem e tal. E caiu um Bayern de Munique. Não tem o que fazer. É isso, é a vida.
Não tem um dia de paz o torcedor de Salzburg.
Não tem, na segunda oportunidade que tem, quando a vida dá. Pra fazer a limonada, né? Tá ligado? A limonada vem azeda.
É que pro Salzburg também não tinha muito pra onde correr. Claro, podia pegar um adversário menos forte, mas. É, tirando o Lille ali, todo mundo ali dos primeiros colocados era cachorro grande, então. Salzburg meio que já sabe que agora ele tá na Disney, né? Já fez o que tinha que fazer, se classificou num grupo acessível, então agora. Agora vamos ver o que que dá aí, vai tentar perder de pouco aí pro Bayern. Podemos passar pro próximo confronto? Então o Bayern é favoritaço, né?
Press, também
É isso,
concordo.
acho que se fosse botar em porcentagem, botaria hoje, né? Lembrando que os jogos vão acontecer em fevereiro, esses sorteios a gente tem que sempre fazer essa ressalva. Hoje acho que botaria um 90, 10% a favor do Bayern de Munique.
Certo, foi generoso ainda com o Salzburg dando 10% para eles, mas vamos lá.
É que eu não quis botar um 100 a 0, né? Porque aí vai que eu me complico.
É, não, cara, ó, vendo 1% de chance, temos 99% de fé. Então, boa sorte aí pro Salzburg. Lembrando que as equipes que se classificaram em segundo vão mandar o primeiro jogo em casa e vai ser decidido na casa das equipes que passaram em primeiro. E que a partir dessa edição não vamos ter o critério do gol qualificado. Empate. Na soma dos placares, né, no placar agregado, prorrogação, persistindo no empate, pênaltis. Então vamos ao segundo confronto: Benfica e Ajax. Benfica escapou de um Real Madrid, o Ajax iria enfrentar uma Inter de Milão. Quem se deu melhor aí nesse confronto?
Cara, pô, eu acho que acabou sendo o Ajax, cara, porque a gente sabe que o Ajax é um dos 100%, né, dessa Champions League, venceu todos os jogos, e pegaria uma Inter de Milão que consegue avançar às oitavas de final, né, finalmente, depois de bater tanto na trave, e que acho que lidera o campeonato italiano agora, se eu não me engano, faz uma boa temporada, apesar de ter perdido, né, várias peças importantes, conseguiu suprir bem, o Inzaghi vem fazendo um bom trabalho. Acho que o Benfica melhora um pouquinho, sabe? Porque acho que a parada com o Real Madrid seria mais complicado. Mas ainda assim eu vejo uma vida difícil para o time do Jorge Jesus. A Ajax vem embalado, né? Tem que ver como vai chegar em fevereiro, mas tem também a seu favor o atual artilheiro, né, da Champions, o Haller, que marcou gol em todos os jogos.
Eu acho que, na minha visão, eu estaria mais feliz se eu fosse torcedor do Benfica durante essas mudanças que teve, né, entre os dois. Pelo fato de escapar de um Real Madrid, principalmente ali já entrando de cara no mata-mata. Porque eu estava até falando em off com o Nicolas essa questão. O Real Madrid, aquele jogo contra o Liverpool que a gente teve, que o Liverpool era favorito, muita gente apontava que o Liverpool passaria, o Real Madrid foi lá e ganhou, despachou o Liverpool. Real Madrid é um time de camisa, é o maior campeão que tem na competição. Eu acho que é bom dar uma escapada do Real Madrid. O Ajax também, né? Fugiu de uma Inter de Milão, que é complicado, é a que vai enfrentar o Liverpool agora, que daqui a pouco a gente chega para falar. Mas eu acho que é bem melhor você escapar de um Real Madrid agora. Entre os dois, eu preferia. Se eu tivesse que escolher entre Real Madrid e Inter, eu escolheria Inter.
Pois é, né? O Benfica escapou de um Real Madrid, mas ganhou um Ajax, né? Que fez uma campanha de 100% aí pela frente. Ajax e Inter é um confronto que eu confesso que eu não gostaria de ver, porque eu gostaria que os dois passassem de fase. Mas enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu não saberia opinar num confronto Ajax e Inter. Acho que nesse Ajax e Benfica já dá para dar um pouco mais de favoritismo ao Ajax. Benfica tá mal das pernas, até lá em fevereiro a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai manter o JJ, se ele vai ganhar um presente de Natal aí, uma demissão aí do clube português. Mas enfim, podemos passar para o próximo?
Vamos, vamos.
Podemos.
Então, seguindo aqui, né? Atlético de Madrid, que foi quem fez ali o pedido. Não! Não pode tirar o Manchester United do sorteio, porque ele pode pegar a gente. Então tá aí, vai pegar o Manchester United. Lembrando que desde que Simeone assumiu o Atlético de Madrid, até 2019. O Atlético só tinha sido eliminado ou pelo Real Madrid ou por times que tinham o Cristiano Ronaldo. No caso, a Juventus, né? No confronto de 2019. Aí depois foi eliminado pelo Leipzig, pelo Chelsea. E agora vai matar a saudade aí do seu algoz. Manchester United enfrentando o Atlético de Madrid. No sorteio anterior, o United ia pegar o PSG. Confronto pesadíssimo, né? Íamos ter Messi e Cristiano Ronaldo. O Atlético ia pegar o Bayern. Acho que os dois respiram aliviados, mas. Não dá para nenhum dos dois comemorar muito, não, né? Acho que o confronto tá bem nivelado.
Esse é o jogo. Esse é o jogo que eu tava até falando ali lá no Instagram, lá na Premier League da Depressão, que é o jogo que os dois meio que peidaram, saiu aquele fedozinho, mas viu que não se cagou, tá ligado? Aí dá para dar uma comemoradinha, porque os dois se safaram muita coisa ali. O Atlético de escapar de um jogo contra o Bayern, que para mim hoje é o time a ser batido, e o Manchester United que escapou de um PSG. PSG que também vem se encontrando, né? Igual o Paulo lembrou, o jogo não vai ser para agora, só no ano que vem, então até lá muita coisa pode acontecer, pode mudar, esse time pode se encontrar, né? O trio que a gente tem ali. E a gente já teve até um confronto ali, Manchester e PSG recente, o jogo que o Rashford acabou lá fazendo gol, né? Salvando o Manchester United lá no Parque dos Príncipes. Mas é bom você escapar de um time estrelado assim, ainda mais um time que tem Messi. Assim como o Atlético de Madrid, é bom você escapar de um time que tem Lewandowski. Então os dois se enfrentam ali, pesa esse fator ali, né, de ter um Cristiano Ronaldo a favor do Manchester United, né? Ele sabe jogar contra o Atlético de Madrid, ele gosta de jogar, gosta de provocar a torcida, então tem esse ponto a favor, assim, entre aspas, né, para o Manchester United. E eu acho que é um confronto até bem equilibrado. Hoje o Manchester United é até mais abaixo do que o Atlético de Madrid, né? Se for parar para falar dos times hoje, que tá muito na dependência do CR7. E é isso, até lá vamos ver o que que
Vamos ver o que
acontece, o time se
acontece.
encontra.
Mas depender do CR7 contra o Atlético tem dado certo, né? Então.
Ah, sim, e tem esse ponto a favor, né? Mas aí tem que ver a outra questão do time, porque hoje, além do Cristiano Ronaldo, até igual eu tava falando com o Nicolas em off, só quem tá jogando é o Fred e o De Gea. Se for assim contra esse Atlético de Madrid, não vai dar muito bom, não. Aí, com todo respeito ao Cristiano Ronaldo, vai ficar muito pesado para as costas dele. Tem que ter alguém ajudando, alguém tem que se encontrar junto. Bruno Fernandes, reencontrar aquele Bruno Fernandes da temporada passada, e aí vai.
Eu acho que de fato os dois meio que sorriem, né, para esse confronto em comparação ao que tinham enfrentado antes. Acho que melhorou para os dois, e vejo um confronto muito equilibrado, cara. Acho que esse é o único que eu não consigo apontar nenhum favorito hoje, sabe? Olhando como as equipes estão jogando hoje, acho que tá bem parelho mesmo. Lembrando que esse fator do Cristiano Ronaldo, o Atlético é a segunda maior vítima na carreira dele, né? Cristiano Ronaldo já marcou 25 gols em 35 jogos contra o Atlético e também marcou 4 hat-tricks já. O Simeone, o Oblak também, o goleiro do Atlético, só tomaram 4 hat-tricks na carreira e os 4 foram do Cristiano Ronaldo. Então, mais uma vez aí, né? Agora vamos aguardar. Eu acho que talvez, cara, o teto de evolução do United seja maior, até por estar em um começo de trabalho, né? Um recomeço agora com o novo interino aí, que pode se tornar o técnico efetivo depois. E o Simeone, eu não sei até onde pode ir esse Atlético de Madrid. Ele que ficou tão conhecido o Atlético do Simeone por essas noites de mata-mata de Champions, mas nas últimas ocasiões vem decepcionando, né? Tudo bem, teve aquela incrível vitória sobre o Liverpool em Anfield, mas logo depois cai pro Leipzig, né? E no ano passado cai pro Chelsea, que tudo bem, era o atual campeão, era o que, time que viria a se tornar o campeão, mas o Atlético cai sem competir, né? Não ameaça o Chelsea em momento algum do confronto. Então agora pega um novo time inglês, é um time que tá oscilando por enquanto, né? E acho possível de vencer, assim como o United também, muito possível de vencer, né? Vamos aguardar aí para ver como as equipes vão chegar em fevereiro.
Pois é, um confronto muito equilibrado, duas equipes que podem mais. Eu concordo com o Paulo quando ele diz que eu vejo o United tendo um teto de evolução até maior do que o Atlético. O Atlético está muito próximo do que ele pode produzir, né, o máximo. Ele pode mais, mas ele não pode tão mais quanto o United. E o United tem esse amuleto da sorte aí nesse jogador decisivo, esse atacante artilheiro nato, que é o Cristiano Ronaldo. Então, eu colocaria ali um 51-49 a favor do Manchester United, mas tudo muito parelho, tudo pode acontecer. Meu medo em relação ao United é a adaptação desses jogadores a essa filosofia do Ralf Rangnick de marcar em cima, pressão. Cristiano Ronaldo, será que vai topar fazer isso? Pogba, se tiver chances de jogar realmente com esse técnico, vai exercer essa pressão alta? Não sei. E encaixa bastante, né, com o estilo de jogo do Atlético, que vai se fechar todo, colocar 6, 7 dos 10 atrás da linha da bola e vai tentar ali um espacinho no contra-ataque. Vamos ver como vai ser aí esse confronto. Mas o United, para mim, é um pouquinho favorito. É Inter de Milão e Liverpool. Lembrando aí os confrontos que tinham sido sorteados, acho que o Liverpool lamenta bastante, né? Ia pegar o Salzburg, a Inter lamenta também. Ia pegar o Ajax, não piorou demais, assim, pra Inter, mas também não melhorou quase nada. Ia pegar um Liverpool, eu acho que diria que piorou. Piorou mesmo pra Inter e pro Liverpool também, mas acho que o Liverpool segue sendo favorito, hein? Contra a Inter, a Inter é um time mais forte lá ali, perdão, Ju. A Inter é um time muito mais forte do que o Salzburg, mas talvez essa falta de experiência recente no mata-mata possa pesar ali para a Inter nesse momento.
Eu concordo contigo totalmente. A Inter, eu acho que ela lamenta também muita coisa, nem pela questão do Ajax, né? O Ajax é mais fácil e tal, mas é pelo momento do Liverpool. O Liverpool completo ali, né? Superando aqueles problemas da temporada passada, que praticamente não tinha jogador, né? Não tinha gente de defesa. O Liverpool agora se encontrou, tem um Salah inspirado. Então é um time que seria muito bom de evitar também, né? Ainda mais nessa fase inicial de mata-mata, essa primeira parte ali, né? De brincar de Champions, né? De você, pô, ir de volta no mata-mata e tal. Assim como o Liverpool também. Você pega um time cascudo, um time que tem uma tradição, tem uma camisa ali, né? Apesar de ter se perdido um pouco no meio do caminho, tá se reencontrando agora, ainda é uma Inter de Milão. Ainda é a Internacional. E você tinha nas mãos o Salzburg. Sabe, é um time novo, é um time que tá surgindo ali, tá começando a brincar agora de Champions, então dificultou um pouco pros dois, mas eu ainda vejo um favoritismo ainda pro Liverpool.
Eu também acho que o Liverpool se mantém favorito no confronto, né? Não acho que é do tamanho do favoritismo de Bayern sobre Salzburg, sabe? Mas talvez parecido ali com o Ajax sobre o Benfica, por exemplo. Apesar da Inter não estar mal, tá? A Inter faz uma boa temporada, como eu disse anteriormente, até lidera o campeonato italiano, mas infelizmente é aquilo, né, que eu também havia dito, pegou o Liverpool porque é um dos times que está no top 3 atualmente jogando bola. Agora tem que ver se em fevereiro chega livre das lesões, né? Tem muito tempo até lá, tem Boxing Day, tem Copa Africana de Nações também, que o Liverpool vai perder Mané e Salah, tudo bem que não perde para a Champions em si, mas tem que ver se isso vai implicar em alguma lesão, alguma coisa assim. Enfim, é muito caminho pela frente. E acho que vai ser um bom jogo, tá? Apesar da gente ter um favorito, pelo menos na minha opinião, bem destacável, né? Que é o Liverpool. Acho que é mais interessante de assistir um Liverpool Inter de Milão do que um Liverpool Salzburg, por exemplo. Apesar de Liverpool Salzburg ter esse fator de ser de prometer, né? Ser um jogo muito intenso. Mas eu acho que esse Liverpool Inter de Milão não fica muito atrás, não. Acho que pelas peças de qualidade da Inter serem superiores ao do Salzburg, até eleva o nível do confronto.
Ah, com certeza leva. O Liverpool vai ser um pouco mais, um pouco não, né? Bastante mais desafiado agora nesse jogo, mas se mantém favorito. Mas assim como ia ser interessante ver a Inter contra o Ajax, ver a Inter contra o Liverpool também vai ser bem legal esse confronto aí de acompanhar. Seguindo então aqui, Manchester City vai pegar o Sporting. Sporting que foi, não sei na opinião de vocês, mas para mim foi a grande surpresa. A fase de grupos que passou, teoricamente, na vaga que seria do Borussia Dortmund. Eliminou o Borussia Dortmund, né, num confronto direto, inclusive, com uma rodada de antecedência. Mas o City ia pegar o Villarreal. E o Sporting ia pegar a Juventus. Eles, inclusive, trocaram de adversário, né? Eu acho que o City é tão favorito contra o Sporting quanto seria contra o Villarreal. Eu acho que são times da mesma prateleira. O Sporting até tá muito bem lá em Portugal. É o melhor time português hoje. Foi campeão na temporada passada e lidera o campeonato nesse momento. Tem que se respeitar o Sporting, mas assim, o City, na minha opinião, ele é bem favorito, tanto quanto era contra o Villarreal, para vocês.
Eu acho que até eu consigo ver, pelo menos hoje, um Villarreal oferecendo mais dificuldades ao City do que o Sport, né? Então eu vejo o City se dando ainda melhor nesse novo confronto. Acho que é o favorito mesmo, deve avançar. Lembrando que a gente vai passar pelo final do ano agora, e geralmente é a época do ano que o City empolga, né? Que ele emplaca. Foi assim que conseguiu a liderança na Premier League ano passado e atingiu o seu melhor nível. E esse ano a gente está chegando no Boxing Day, o City já atingiu a liderança da Premier League de novo, né? Então tá retomando aí para encaixar o melhor nível. Tem que ver a questão do De Bruyne, né? Que ainda realmente não jogou bola nessa temporada, não à altura do De Bruyne. Mas enfim, tem muito tempo até lá. A tendência é que esse time só fique ainda mais aprimorado, né? E quanto ao Sporting, é aquilo que você falou. Acho que ele, juntamente ao Benfica, né, seriam as duas surpresas dessa Champions League. Curiosamente, dois portugueses, né, que avançaram no lugar de Barcelona e Dortmund. Então, acho que aqui já, acho que chegasse a Juventus, teria um bom confronto, sabe? A Juventus ainda se acertando com o Allegri, muito oscilante. Então, seria um confronto a cara da zebra, sabe? A cara da oportunidade do Sporting brincar ali e ir para umas quartas de final. Mas agora o caldo engrossou e acho bem difícil que isso aconteça.
Eu tenho essa mesma visão do Paulo. Eu acho que o Sport ele tem muito mais a lamentar com esse novo sorteio, né? Eu preferiria pegar uma Juventus, mas também você tem, pelo menos hoje, o Manchester City que lidera uma Premier League, mas não é aquele Manchester City que a gente se acostuma a ver. Manchester City que envolve seus adversários, que faz o gol a hora que quer, que chega rápido, muito por conta, igual o Paulo citou também, a ausência de De Bruyne, né? Que ainda não estreou de fato. E é o Manchester City que vem jogando, tipo, atualmente eu venho achando bem chato assistir os jogos do Manchester City por conta disso. É um Manchester City que está muito dependente de um Bernardo Silva, de um Cancelo e é isso. O time e um Gabriel Jesus também, né, que vem fazendo, empenhando ali bem a sua função ali dentro do elenco. Mas o conjunto em si deu uma queda de nível. Não é aquele Manchester City que a gente está acostumado a ver. E eu acho que o Manchester City tem a comemorar. Não desmerecendo o Sport, mas o time do Villarreal me agrada muito. É o atual campeão da Europa League. E o Manchester City conseguiu escapar deles, né? Eles bateram o rival, o Manchester United, nessa decisão da última Europa League. E eu acho que dá um jogo. Eu não consigo apontar um favorito aí, não. Apesar de tender um pouquinho a mais para o Manchester City, eu acho que vai ser bem equilibrado. É um jogo complicado. E eu tinha esquecido até o que eu ia falar, né? Para não interromper o Nicolas na hora que ele falou, né? Da surpresa do Sport, de ter chego aí. Pô, não tem como. João Palinha, filho. Eu tô falando sempre. É o time do craque. Não, não dá. Não dá.
Maior fã do João Palhinha no Brasil.
Não dá para desacreditar do monstro. E ele tá pronto para esse jogo aí, então por isso não tem como desacreditar aí. Mas eu acho que pode ser tudo aberto, cara. Pela fase que vive o Sport lá brigando pela liderança com o Porto, os dois grudados com a mesma pontuação ali pela primeira posição. E o Manchester City, a gente tem um histórico, né, pô, acompanhando bem de perto ali o City. O Manchester City é a cara, é o tipo de jogo que o Manchester City adora dar uma pipocada. E se não, se os jogadores, os medalhões que a gente tem não se encontrarem a tempo, dá para o Sport acreditar sim numa classificação.
Isso, nossos comentaristas estão botando uma fezinha no esporte, mas sempre ressaltando que o City ele tem ali um leve favoritismo. Eu acompanho aí os relatores. Então vamos a Chelsea e Lille, o único confronto que se repetiu, né? O primeiro para o segundo sorteio, O Chelsea dando uma sorte danada, porque era um dos segundos colocados que ninguém queria pegar. E o Lille era o primeiro colocado que todo mundo queria pegar. E o Chelsea foi lá e deu essa sorte duas vezes, né? Papel higiênico do Chelsea é dupla face, hein, rapaziada?
Pô, é inacreditável, pô. 2022 nem começou e o Chelsea já gastou a sorte toda do ano. Porque o Chelsea se complicou, né? Lá na fase de grupos, ao ficar em segundo lugar. Porque, por ele ser inglês, ele não poderia pegar nenhum time inglês que ficou em primeiro nessas oitavas. Não poderia, óbvio, pegar nenhum primeiro colocado. Não poderia pegar nenhum segundo colocado, perdão. E não poderia pegar Juventus, que era do mesmo grupo. Com isso, cara, sobravam, tipo, só pedreira pra ele. É, com exceção do Lille. O Lille era a única chance ali do Chelsea ter um confronto mais acessível, né? E foi justamente o que aconteceu duas vezes. É, acho que o Chelsea hoje não vive a sua melhor fase, mas sofre com os desfalques, né? Teve desfalques na zaga recentemente, no meio-campo principalmente, perdendo as três principais peças ali, né? Que formam a volância do Chelsea, Kovacic, Kanté e Jorginho. Mas enfim, acho que mesmo se fosse para esse confronto sem essas peças, seria o favorito. Começou em fevereiro e essas peças devem voltar, então eu vejo um Chelsea ainda mais favorito. Acho um favoritismo parecido com o do Bayern sobre o Salzburg.
Eu tenho essa visão também, só que hoje, se o jogo acontecesse agora, essa semana, me preocuparia um pouco. E quem gostou muito dessa falha inicial do Paulo, com certeza foi o torcedor palmeirense, né? Do Chelsea. Nem 2022 ainda, o Chelsea já gastou toda a sorte que tem direito para gastar, né? Mundial se aproximando.
Júlio. Oi. Inclusive, Júlio, uma informação importante aí, você me lembrou. Esse jogo contra o Lille, ele vai acontecer nas datas da segunda semana das oitavas de final da Champions, porque durante a primeira semana o Chelsea vai estar na disputa do Mundial. Então, o torcedor palmeirense ele pode até se empolgar um pouco com isso, né? Claro, se houver o confronto, porque geralmente os clubes ingleses dão mais atenção para a Champions do que para o Mundial. Então, sabendo que tem um jogo de Champions na semana seguinte, talvez não leve tão a sério, os jogadores meio que sejam poupados, alguns até preservados do jogo, esse confronto aí de final de Mundial. Talvez o Chelsea não dê tanta importância assim a ele para poder concentrar sua atenção para o jogo contra o Lille nas oitavas da Champions.
Sim, onde o torcedor palmeirense gostou muito dessa possibilidade, porque, cara, o Chelsea hoje era um time que não tomava gol, né? Não tomava gol de jeito nenhum. Tuchel chegou, arrumou a zaga, e agora o Chelsea tá começando a dar umas balanceadas, tá tomando gol com mais frequência, tá dando aquelas balanceadas. E, pô, vem o Boxing Day se aproximando, vem o Mundial, vai desgastar muita coisa o Chelsea. Talvez ele abra uma mão, entre aspas, assim, né? Igual o Nicolas falou aí do Mundial, pra focar nesse jogo, mas tem que ver como é que ele vai sair dessa fase, porque vai ser jogo pra tudo quanto é lado, todo instante, e o desgaste físico vem. E o elenco do Chelsea é aquele elenco bem formadinho, aquele conjunto e aquele conjunto. Então, ou no Mundial ou na Champions, tem que ver onde é que o time vai acabar sentindo e vai ter ali uma pressão maior, né, dentro de jogo. É, hoje, onde eu falo, se o jogo fosse hoje, eu acho que o Lille teria uma chancezinha de sonhar, porque o Chelsea tá meio que balançando ali na zaga, tá cedendo espaços que antes não cediam. Também até lá pode se manter, isso pode se arrumar essa casa, e aí resta ver como é que vai ser essa caminhada até lá, né? Essa sequência de jogos que a gente vai ter pela frente, mas eu boto um favoritismo aí pro Chelsea. Por todo o conjunto, é atual campeão da Champions, não tem como não botar como favorito.
É muito favorito, né, o Chelsea nesse confronto. Inclusive, o Paulo chegou a falar, né, sobre as travas que o Chelsea tinha. Tinha quatro travas e Juventus. Então sobravam para o Chelsea Bayern, Ajax, Real Madrid e Lille. É isso? É isso.
É isso.
Então, a única moleza aí que ele poderia pegar era o Lille. O resto era só pedreira. Não dava para enfrentar um time mais fraco do que o Lille. Nos dois sorteios, impressionante, né? O Chelsea conseguiu dar essa sorte aí de enfrentar o primeiro colocado que todo mundo queria pegar.
E então, até o que eu falei lá nos stories também, né? Porque, pô, esse jogo deve vir muito bom, né? Porque, pô, o universo, os deuses do futebol querem esse jogo. Então, deve vir alguma coisa muito interessante daí. Duas vezes, cara. Pô, que isso?
A expectativa do jogo é essa. A realidade vai ser que esse jogo vai acontecer no mesmo horário que PSG e Real Madrid, aí ninguém vai assistir.
Pois é, nem os deuses do futebol que mexeram os pauzinhos pra isso aí acontecer. Os deuses do futebol fizeram isso pra justamente todo mundo conseguir ver PSG Real Madrid, né? E não darem atenção, não ficarem divididos com outro jogo.
Isso aconteceu num jogo aí que teve, não foi? Eu não lembro. Eu acho que tinha um jogaço, tipo, um jogo muito grande acontecendo no horário que o Chelsea pegou, acho que Sevilha, se eu não me engano, foi o jogo que o Giroud fez 4 gols. Que aí o jogo grande foi uma porcaria e lá no outro do Chelsea, 4-0, filho. 4 do Giroud, se eu não me engano. Acho que foi alguma coisa assim. Teve um jogo, teve uma rodada que aconteceu uma parada dessa.
É, mas aí foi fase de grupos, né? Aí tinha muito jogo para dividir a atenção. É, só um
Sim.
detalhe, no momento que esse sorteio aconteceu, os únicos confrontos que poderiam sair pro Chelsea era Lille e Real Madrid. Saiu o Lille, cara, que impressionante, que cagada.
Exatamente,
Mas
e
aí é mais
Chelsea.
só, eu acho que dá uma sortezinha o Real Madrid, hein? Até pela última Champions, o
Ah,
Florentino Pérez
os
respirou.
dois suspiraram de alívio, com certeza.
Sim, mas o
É,
Florentino Pérez deu aquela ufa.
o Chelsea certamente suspira mais aliviado, né? Mas o Real Madrid, acho que pelo menos hoje, né? Seria melhor não pegar o Chelsea do que pegar o PSG, né? Mas enfim, a gente tem que ver lá na frente. E lembrando que Chelsea e Real Madrid, cara, era a possibilidade de confronto com maior porcentagem de acontecer, sabe? É tudo matemático, né? Porque
Sim.
é um sorteio induzido. Então era a maior possibilidade de acontecer, não aconteceu em nenhum sorteio. E no último teve esse fator aí ainda que o Nicolas falou, sobraram só Lille e Real Madrid pro Chelsea, caiu o Lille, então é o destino mesmo.
Realmente, só explicando, né? Era a maior probabilidade que o Chelsea tinha 4 travas e o Real Madrid tinha 3, né? O Real Madrid não poderia pegar a Inter, nem o Atlético e nem o Villarreal. Então, a possibilidade era muito grande, mas não aconteceu. Já já a gente fala do Real Madrid, vamos deixar ele por último, porque antes também teve Juventus e Villarreal. Villarreal ia pegar o City no sorteio original, e a Juventus ia pegar o Sporting, ou seja, City e Juventus trocaram aí de adversário. Como vocês disseram que o Villarreal era um adversário para o City até mais forte do que o Sporting, e também disseram que o Sporting dava jogo contra a Juventus, creio que vocês também vão dizer que o Villarreal é um adversário à altura da Juventus e tem chance de se classificar.
Com certeza, cara. É, aqui talvez junto de United e Villarreal seja o confronto que tem Real Madrid PSG também, né? Mas hoje Real Madrid PSG que a gente vai falar já já, analisando hoje, tá?
United e Atlético, né, no caso.
Não, é que eu tô falando os que mais equilibrados, os confrontos. Eu pensei nesse Real Madrid PSG, mas hoje, dia 13 de dezembro, Real Madrid PSG pra mim teria um favorito se acontecesse hoje. United e Atlético e Villarreal e Juventus, eu acho que não tem, cara. Apesar da Juventus ter toda a sua história na Champions League, ter uma camisa mais pesada, eu acho que pelo futebol jogado hoje é muito parelho. E projetando para fevereiro, talvez a Juventus tenha um pouquinho desse apelo popular, mas essa um pequeno porcentagem de favoritismo. Porque o seu elenco é mais estrelado, sabe? Tem peças de mais qualidade. Mas o coletivo que a gente vê hoje é um confronto muito equilibrado e que pode ir para qualquer lado.
Pelo menos para mim, tipo, individualmente falando, é o time dos contrastes, né? É o confronto dos contrastes, né? Porque é a Juventus que tem a camisa que tem toda a história, a tradição que tem, mas é um time que para eu vendo assim, de uns tempos para cá, ela meio que foi caindo nível assim, entre aspas. Ela foi perdendo um pouco do brilho, a força, né, em geral. E do outro lado tem o Villarreal que de uns tempos para cá tem me encantado. É um time que eu acho legalzinho de ver, de acompanhar e tal. Tô sempre de olho ali nas redes sociais deles. Eu acho que tem um elenco maneiro, Gerard Moreno. É esse contraste. Se eu tivesse que apostar a ficha em quem eu acho que vai passar, eu botaria o Villarreal por conta desses fatores. Apesar do Villarreal hoje não tá bem em La Liga, não tá bem lá no Campeonato Nacional. A Juventus está melhor colocada, mas ainda tá longe do topo ali, né? Tá longe do que a gente está acostumado a ver, né? A Juventus sempre lá no alto, brigando e tal. Ela hoje é a sexta colocada. Mas eu colocaria uma preferência, daria um valorzinho a mais para o Villarreal. pelo conjunto ali, né? É o atual campeão da Europa League, igual eu falei. É um time que me agrada, eu gosto de ver. Prefiro ver a Villarreal do que a Juventus hoje jogar.
Zé, a Juventus aí impressionantemente conseguiu tirar a primeira posição do Chelsea, né, na última rodada. Ganhou seu confronto, viu? O Chelsea empatar, se beneficiou disso. Se classificou em primeiro, vai pegar o Villarreal, que se classificou no último dia, né? Vencendo a Atalanta, aquele confronto que foi adiado, fora de casa. Deu trabalho pro United também. Enfim, é um time que se credencia realmente a chegar longe.
Né? Jogou melhor que o United, né? Em boa parte dos dois confrontos.
Verdade, verdade. Inclusive foi campeão da Europa League em cima do United, né? Não desse United, mas na temporada passada. Então, avança para um mata-mata, para uma etapa de final, coisa que o Barcelona, por exemplo, não conseguiu, falando de dois times espanhóis. E o primeiro confronto no Madrigal, eu acho que vai dizer muito. É sempre muito difícil jogar no Madrigal para qualquer time, tá? Para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Atlético, lá em La Liga, e não vai ser diferente para a Juventus. Se o Villarreal for para a Itália com um resultado mais ou menos resolvido, acho que vai ser bem difícil de reverter, né? Se chegar viva, tem totais condições de também conseguir se classificar, porque faz um jogo que a Juventus não está acostumada de enfrentar. O Villarreal é um time também que se compacta muito bem na defesa e contra-ataca. Se levar esse jogo para a Juventus precisando do resultado, até o jogo ali talhado ali para o contra-ataque, Danjuma, Gerard Moreno, esses jogadores assim de aceleração, velocidade, os atacantes do Villarreal fazerem o jogo que eles gostam de fazer. É um confronto realmente, como o Paulo disse, é a cara da zebra acontecer o Villarreal se classificar. Mas claro que ninguém desrespeita a Juventus, pode passar. Com o Allegri, que retorna, né, para a Juventus nessa temporada. A Juventus conseguiu nos últimos anos aí chegar em duas finais de Champions, então tenta repetir esse feito, no mínimo. Claro que o sonho é ser campeão, mas acho que é um projeto mais a longo prazo. A Juventus não pensa em ser campeão agora, porque não fez um investimento para isso, nem tem um time tão qualificado assim. Bom, último confronto,
jogo,
então.
É jogo pro Dybala botar a bola embaixo do braço e fazer o que ele sabe. É uma responsa aí, nossa. Vai precisar dele.
Se ele tiver disponível, né? Porque o Dybala faz boa temporada, mas tá no departamento médico toda hora, né? Impressionante.
Exato, ele pode desequilibrar esse jogo aí, mas depende dele.
É isso, né? Dybala é um jogador que a gente já ouve falar há muito tempo, mas ainda não aconteceu como grande craque, né? Vamos ver se ele se descobre aí, se vislumbra aí, acontece nessa temporada. Bom, último confronto, então, um confronto com certeza que faz mais barulho de todos esses. Paris Saint-Germain e Real Madrid. Paris Saint-Germain escapou de um Manchester United. Real Madrid, do Florentino Pérez lá, que queria muito pegar o Benfica, que o confronto fosse mantido, a pegar o PSG. Confronto aí de... Não de duas camisas pesadas. Uma camisa pesadíssima e outra com um investimento muito alto. Um é o maior campeão da história da Champions, o outro fez um investimento para se credenciar como favorito, mas que ainda não mostrou nem metade do futebol que o Real Madrid está mostrando, né? O Real Madrid é um dos grandes times da temporada até aqui. O PSG, que muito prometia, está pouco entregando. Qual a expectativa de vocês para esse confronto daqui a 2 meses, rapaziada?
Eu tinha dito no comentário anterior que esse confronto PSG e Real Madrid, enxergando ele hoje, eu vejo o Real Madrid à frente, sabe? Jogando mais bola. Real Madrid tá no top 5, talvez top 3 de equipes que jogam futebol hoje, o nível de futebol apresentado. Vem evoluindo, acaba de vir de uma baita vitória no Derby de Madrid nesse final de semana, 2-0. Então, hoje o Real Madrid seria favorito, mas como foi a pergunta aí do Nicolas e como vai ser, quando vai acontecer os confrontos, só em fevereiro, é bem complicado, cara, porque a gente tem o PSG que, tudo bem, continuou com o Pochettino, mas tem os nomes do PSG, né, Mbappé, Messi, Neymar, que ainda o trio em si não aconteceu, né? A gente não conseguiu.
E depende, né? Neymar depende. Fevereiro, época de carnaval, ele sempre se machuca nessa época.
Tava esperando essa farpa aí. E lembrando que o Neymar tá machucado também, né? E torceu o tornozelo.
Não, aprendeu. Não é nem farpa, é porque é um fato. Tipo, ele sempre se machuca nessa época, ele perde esses jogos da Champions. É onde chega a bola de ouro, entra aquela discussão. Porque, o Neymar não jogou e tal. E a gente não sabe se a gente vai contar com o Neymar nessa partida, né?
É, coincidência ou não, né? Ontem o Neymar postou um vídeo dançando, TikTok e tal, e o jornal Marca de Madrid cornetou ele, né? Ele questionando, ele não tava machucado, postando o vídeo dele, questionando, o Neymar não tava lesionado, tá dançando assim, enfim.
Nem não tem um dia de paz, cara. Mas, pô, lembrando... Você
virou, crime, viu, virou crime ser TikTok.
Tá fazendo o cash extra dele, pô, deixa o menino, não tá podendo jogar. É, e o Júlio falou, né, que em fevereiro talvez o Neymar não jogue, né, porque nunca se sabe, e ano passado foi assim, né, não jogou contra o Barcelona, o Mbappé foi o nome do time, mas naquela altura acho que, incrível que pareça, né, um PSG hoje que tem o Messi, naquela altura não tinha, acho que aquele PSG estava melhor, sabe, apesar de quando ele chega pro confronto contra o Barcelona, e não ser aquela unanimidade toda. É, mas acho que o PSG que vem jogando hoje é muito amarrado, sabe? Você não consegue entender exatamente as ideias do Pochettino, não consegue ver uma conexão entre as peças, não consegue ver um coletivo explodindo assim, tendo boas atuações. É muito pela grande temporada que faz o Mbappé, né? Não é nem o Messi, Messi também é outro. Assim como eu citei o De Bruyne, o Messi ainda não aconteceu nessa temporada, apesar de ser o artilheiro do PSG na Champions, né? Mas muitas vezes faz os gols em jogos já resolvidos. E isso não é uma crítica ao Messi, tá? É o fato mesmo que a gente espera mais dele, espera mais desse PSG, espera mais do trio. E por serem nomes de qualidades, a qualidade enorme, né? Mbappé, Messi, Neymar, a gente sempre espera que nesse prazo aí de 2 meses até fevereiro tem alguma evolução, a gente consiga enxergar algo. Caso isso aconteça, aí o confronto estará equilibrado, porque o Real Madrid realmente vive grande fase. Mas caso contrário, acho que o Real continua favorito e as coisas permanecerem do jeito que estão.
Hoje eu também acho o Real Madrid favorito, porque o PSG não se encontrou ainda. Mas se a gente falou do Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid, né, que é um ponto a favor, a gente também tem que ressaltar que o PSG tem esse ponto a favor de ter um Messi contra o Real Madrid, né? Ninguém conhece melhor o Real Madrid do que o Messi, né? Grande parte ali vai ter, teremos, se o Messi jogar, for pro jogo, teremos Messi no Santiago Bernabéu novamente, onde ele já marcou inúmeros gols ali contra
Messi,
o time.
Messi junto com o Sérgio Ramos contra o Real Madrid.
Ainda tem esse fator, ainda tem o Sérgio Ramos agora com a camisa do PSG. Até meio estranho falar, né? Quase que eu solto o Real Madrid, né? O Sérgio Ramos com a camisa do Real Madrid, mas não. Sérgio Ramos com a camisa do PSG, teremos também. Será um reencontro ali, né? Desses que o futebol adora pregar ali, né? Dessas leis do ex e tudo mais. Além de vários outros fatores. É um Vinícius Júnior contra o Neymar, os dois estando aptos para jogar, né? O próprio Benzema, que vem voando também, fazendo ali seu papel, né, importante no Real Madrid, podendo contribuir nesse jogo contra o PSG. Isso, é um jogo... É o próprio Mbappé também, né? O Mbappé, que é torcedor do Real Madrid, não esconde de ninguém.
Esse confronto vai acontecer em fevereiro, mas a partir de janeiro, o Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. E o Real Madrid é o principal alvo, né, do Mbappé, é para onde o Mbappé quer ir, pelo menos são o que as notícias deixam transparecer. Então pode ser que ele jogue em fevereiro pelo PSG contra o Real Madrid, já de contrato, pré-contrato assinado com o Real Madrid, né? Imagina a loucura que seria. E até relembrar o caso do Götze lá, né?
Götze, isso que eu ia falar.
Pulou o muro antes da final.
Aí faz aquele corpinho mole e vai, vambora.
Tu sou o Real Madrid, coloca uma cláusula no pré-contrato. Se assinou, não pode jogar contra a gente agora nas oitavas, já que pra dar uma garantida. E, cara, vou até colocar mais uma pimenta aqui nesse confronto. Vocês acham muito absurdo dizer que, nesse momento, Benzema e Vinícius Júnior estão jogando muito mais do que o trio de ataque do PSG?
Absurdo hoje eu não acho, não. Esse trio de ataque, esse trio não...
É difícil.
Eu acho esse que trio não se encontrou, né?
Eu acho que o trio realmente mal jogou, né? Eu vou tratar aqui mais Messi e Mbappé, porque o Neymar realmente tá lesionado, então hoje a gente tem essas duas duplas em cada time, né?
Pra porque... pelada aqui, para o ímpar, pra pelada aqui, vocês chamariam pro time de vocês? Eu chamaria o Messi só porque é o Messi. Eu tirava uma foto e pronto, é o Messi. Mas, pô, falando de futebol, acho que hoje eu iria de Mbappé, ó. Eu iria de Benzema e Vinícius Júnior pro meu time.
É, hoje essa dupla tá jogando mais mesmo, mas eu não sei se é esse, um jogando mais, tipo, absoluto, que tá sobrando pra cima da outra dupla. E eu acho que essa outra dupla é sustentada muito pelo Mbappé atualmente, né? O Mbappé, se o Benzema, pelo menos na minha opinião, Benzema e Vinícius Júnior são top 5 dessa temporada atualmente. O Mbappé pra mim também é. Então ele sustenta aí e tem o Messi do lado dele, né? Que apesar de não estar em grande fase, é o Messi, né? E como eu disse, não estando em grande fase, ele é o artilheiro do PSG nessa Champions. Mas hoje acho o Benzema e Vinícius Júnior estão em melhor fase, eu só não sei se sobrando tanto assim, né? Pra essa dupla barra trio do PSG.
Não, só pra então completar só esse negócio aqui, só que o Paulo falou, só esse gancho pra não perder. Que o Messi não tá em grande fase, eu acho muito bizarro, porque ele realmente ele tá jogando muito assim, é porque a gente só não tá, ele só não tá naquele Messi que a gente tá acostumado a ver, aquele Messi novinho. Mas ele, na má fase dele, é muito superior à boa fase de diversos jogadores que tem por aí.
Pois é, isso diz mais sobre o Messi do que qualquer coisa, né? O Messi meia-bomba ainda é alto nível do futebol. Até por isso a pergunta foi feita, né? Eu não acho absurdo afirmar, não. Mas também tô com o Paulo. Não vejo, assim, Mbappé e Messi jogando mal. Ou mesmo o trio, né? Quando o Neymar joga. É que a gente tinha uma expectativa de que ia ser espetáculo o tempo todo. De que ia ser... É, igual foi nos tempos áureos do trio MSN, né, com Suárez ali, diferença ali, Suárez e Mbappé, né, de um time para o outro. E, cara, os jogadores estão mais velhos, o contexto do campeonato é diferente, o próprio contexto da equipe. Enfim, eles também não permaneceram 4 anos jogando naquele altíssimo nível o tempo todo, lá no Barcelona. Enfim, a gente tem uma expectativa, às vezes, que é acima do que realmente esses caras podem entregar. Claro que eles são craques, claro que eles são... muito bons, mas será que eles estão sendo escalados certo também? O Pochettino está conseguindo extrair o máximo deles? Enfim, eu acho que para hoje o confronto teria um favorito muito claro, que é o Real Madrid. Eu vejo o Real Madrid como um dos melhores, se não o melhor futebol da Europa nesse momento. Acho que dá para destacar muitos setores individualmente. O Courtois está fazendo uma ótima temporada. A dupla de zaga parece que joga junto há um tempão, né? Militão, que virou titular essa temporada, e o Alaba, que chegou no clube agora. O meio-campo tá jogando como se tivesse no auge, Casemiro, Modric e Kroos. Cada dia, cada jogo que passa, melhores. Ontem mais um recital dos três, especialmente no Modric. E esses dois atacantes, né? O Real Madrid joga com três, mas esse terceiro nome varia muito. Pode ser o Asensio, pode ser o Rodrigo. Às vezes o Lucas Vázquez, quando não joga na lateral. Às vezes o Valverde pode jogar improvisado ali. Tem o Bale, que mal joga, mas também pode jogar por ali. O Hazard, ele não tem chance de jogar, porque o Vinícius Júnior tá jogando demais, e os dois jogam mais ali pelo lado esquerdo. Enfim, o Real Madrid tem muita coisa para se destacar individualmente e coletivamente falando, tá com números muito bons na temporada, e quem vê os jogos do Real Madrid se encanta, sabe? Enche os olhos para ver o Real Madrid jogar. E era isso que a gente esperava do PSG, e o PSG muitas vezes vence daquela forma mais protocolar, lá no Campeonato Francês, se classificou em segundo e por isso se colocou nessa situação de pegar um confronto mais pesado. A gente vai ter uma dessas forças aí que poderiam perfeitamente ser campeãs no fim da temporada, já caindo cedo, nas oitavas de final, coisas do mata-mata. Na olha, época do jogo...
Fala, rapidinho, olha o quanto o PSG deve estar se lamentando daquela rodada de estreia, em aquele empate com o Clube Brugge.
Ah, com certeza.
Abriu o placar. Se ganha aquele jogo, poderia liderar o grupo. E olha quem o líder do grupo acabou enfrentando, né? Manchester City vai pegar o Sport.
É, com certeza, cara. É muito importante ser líder do grupo na Champions League, porque se você cair em segundo, provavelmente você vai pegar pedreira, vai pegar uma equipe forte. Enfim, não precisa nem ser o cabeça de chave, né? A gente via aí vários exemplos. Por exemplo, o Real não era cabeça de chave do grupo dele e se classificou em primeiro, porque era o time mais forte. Então o PSG se colocou nessa situação. Agora vai ter um confronto muito pesado. Na época do confronto, a gente não sabe se o Real Madrid vai manter esse pique da remada, a gente não sabe se o PSG, o quanto vai melhorar, se vai manter o treinador, se vai contratar outro treinador. Dizem que o Zidane está na mira de lá, seria outro reencontro, Zidane contra o Real. Mas a realidade hoje é Maurício Pochettino. Vamos ver se até o Natal ele não ganha um presente igual o Tuchel recebeu ano passado, né? Uma demissão. E aí o Tuchel foi pro Chelsea ser campeão por lá. Enfim, a realidade do PSG é essa. É um time que tá devendo ainda mais futebol e que tá jogando pior do que o seu adversário. Pra mim, hoje, a gente pode refazer esses palpites aqui uma semana antes do confronto. Mas hoje, no dia que foi sorteado, o Real tá uns dois passos na frente do PSG, na minha opinião.
E por falar em reencontros, até jogando mais uma pimentinha aqui, isso é jogo pro Keylor Navas pedir a titularidade e agarrar na força do ódio.
Não, se o Navas não for titular, pode fechar o PSG, pô. É a oportunidade perfeita.
Exatamente.
Aí do ex vai acontecer até no gol, né? Não vai deixar passar nada.
É, e tem o Di Maria também, né? Esse confronto tá cheio de histórias muito legais, né? Além de tudo isso, ainda tem uma possibilidade de vingança do PSG sobre o Real Madrid lá em 17-18. Acontece esse confronto nas oitavas de final também. O Neymar, inclusive, não joga, né? Ele tem aquela lesão lá do metatarso, logo antes da Copa do Mundo. E o Cristiano Ronaldo acaba decidindo o jogo na volta, né? Lá no Parque dos Príncipes e classificando o Real Madrid. Então é uma possibilidade de vingança também. A gente vai ter muitas pessoas que estavam naquele jogo presentes, inclusive o Sérgio Ramos, só que em lado oposto, né? Dessa vez.
E dos dois lados, né? O Di Maria, o primeiro jogo tinha sido PSG e Manchester United, também seria ali do ex, aí envolveria o Ander Herrera também, aí vir pro PSG, Real Madrid, o Di Maria segue na lei do ex aí. Não teve pra onde correr.
Ainda tem um reencontro de um jogador muito acostumado a enfrentar o Real Madrid, que é o Lionel Messi, né? Vai enfrentar aí um time que foi o seu grande rival durante muito tempo lá na Espanha.
Messi de volta ao Bernabéu.
É isso. O salão de festas dele, né? Foi durante muito tempo. O maior artilheiro da história do El Clássico é o Messi contra o Real Madrid.
Um ponto a favor do PSG, esse aí, igual lá no Manchester United e Atlético de Madrid, né? Cristiano Ronaldo sendo um ponto a favor ali, a gente tem o Messi aí também.
Pois é, exatamente. Então, fechamos, rapaziada? Podemos, então, arrematar?
Fechamos. Mais alguma coisa. A gente fez, né, o nosso palpite para cada jogo. Aí uma semana também eu topo, igual o Nicolas falou, né? Da gente refazer os palpites pra ver o que bate ou não. Porque até lá muita coisa vai mudar, muito time que tá bem vai ficar mal, muito time que tá mal vai ficar bem. É sempre assim, futebol tem dessa.
Cara, eu tenho certeza que vai mudar, os nossos palpites vão mudar daqui a 2 meses. Pelo menos, não todos, né? Mas alguns fatores vão mudar, certamente. Eu lembro que no ano passado, quando é sorteado Barcelona e PSG, as oitavas, a gente fala, o PSG é muito favorito. Só que aí quando acontece o confronto, é a época que o Messi estoura na temporada, né? Jogando muito, que até fez ele ganhar o prêmio de bola de ouro. E o Barcelona acompanha ele, sobe esse desempenho também, né? E o PSG passava por uma oscilação. Então acabou equilibrando naquela altura, o PSG passou de qualquer forma, mas enfim, é só um exemplo do que pode acontecer, né? Então, são várias variáveis aí possíveis até fevereiro.
O único que eu mantenho 100% de certeza que eu não vou mudar de opinião é Salzburg e Bayern de Munique.
É, e nem Chelsea e Lille, acho que também não tem como muita novidade acontecer, não, para o palpite nesse confronto tem mudar. Mas é claro, né? Juventus pode crescer muito, o Atlético pode estar melhor do que o United, Inter pode subir de produção, o Ajax pode não estar tão bem assim, o Benfica se acertar. Muita coisa pode mudar e é essa que é a graça do futebol. Então, só repassando aqui, rapaziada, as datas dos confrontos, tá? Os confrontos de ida eles vão ser divididos entre 15 e 16 de fevereiro e depois 22 e 23 de fevereiro. É aqui que eu digo que o Chelsea vai jogar provavelmente nas semanas do dia 22 e 23, porque 15 e 16 ele vai estar lá na disputa do Mundial de Clubes. E aí os jogos de volta acontecendo entre 8 e 9 de março, depois 15 e 16 de março. Então é isso, rapaziada, a gente fez aí o nosso panorama, os nossos palpites, as nossas expectativas, o que a gente achou do sorteio, o que a gente acha que vai acontecer nas quartas de final da League. Eu sou o Nicolas Franco, apresentei hoje aqui ao lado do Júlio Velasco e do Paulo Rogério nosso podcast sobre futebol. Quem quiser conferir um pouco mais do meu trabalho, cola lá no YouTube, Pautas e Táticas, também estou no Twitter e no Instagram, @pautaseTáticas, confere lá nosso trabalho por lá também. E não deixe de seguir também as redes sociais aqui do podcast, @podcastsobrefute, também no Twitter e também no Instagram. Vou ficando por aqui e dando a palavra aqui pra rapaziada se despedir. Valeu, galera!
Valeu, rapaziada. Paulo Rogério se despedindo aqui. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Edição especial para falar sempre da nossa querida Champions League. Lembrando, quando estiver prestes a acontecer, a gente provavelmente vai fazer, dar uma recapitulada, né, nos confrontos e o panorama de fevereiro, né, que seria quando vão acontecer os confrontos. Enfim, essa sexta-feira também tem o nosso podcast semanal. Por mais que o futebol brasileiro já tenha acabado, né, só tem a final da Copa do Brasil aí, tem muito futebol internacional, o Boxing Day chegando aí. Então, sexta-feira a gente conta com a audiência de vocês novamente. Valeu.
Boxing Day, o bagulho vai ficar doido. Valeu todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui. Valeu, Nicolas, Paulo. Valeu, rapaziada aí. Tamo junto. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez aí. Sou Júlio Velasco, arroba o Júlio Velasco, qualquer rede social. O Pele da Depressão você encontra lá também. E dá essa moral pra esse episódio aí, que a rapaziada hoje trabalhou. O Nicolas falou de Champions desde 7 da manhã, filho. Lá no rádio, lá no programa dele, aqui.
Vamos fortalecer. Mano.
Hoje é Champions, sorteio atrás de sorteio. Um não valeu, outro valeu. Agora tá decidido, tá oficializado. A gente comentou aí. Tamo junto, é nóis.
Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.